Comando Vermelho estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil e diz que os grupos comandam milhares de integrantes. Segundo o governo americano, as facções são responsáveis por ataques considerados brutais contra policiais, autoridades públicas e civis. Os Estados Unidos também alegam que a atuação das organizações ultrapassa as fronteiras brasileiras e alcança outros países da América do Sul, além do próprio território norte-americano. O comunicado sustenta que facções mantêm redes ligadas ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Com a decisão, PCC e Comando Vermelho passam a integrar inicialmente a lista de terroristas globais, especialmente designados. Paralelamente, o governo Trump informou que pretende enquadrar oficialmente os dois grupos como organizações terroristas estrangeiras, ampliando mecanismos de sanção financeira, bloqueio de ativos e responsabilização de pessoas e empresas.
Essa decisão dos Estados Unidos de enquadrar o primeiro comando da capital e o comando vermelho em duas categorias diferentes de terrorismo amplia o alcance das medidas que vão poder ser adotadas contra as facções e contra as pessoas ou empresas ligadas aos grupos. O governo norte-americano anunciou que PCC e Comando Vermelho vão integrar tanto a lista de organizações terroristas estrangeiras quanto a lista de terroristas globais especialmente designados. Apesar de parecerem classificações semelhantes, os dois mecanismos têm funções diferentes dentro da legislação dos Estados Unidos. A designação como organização terrorista estrangeira é considerada mais ampla do ponto de vista criminal. Ela permite que autoridades americanas processem pessoas, empresas ou instituições acusadas de prestar apoio material às facções. A classificação também fortalece mecanismos de cooperação internacional, restrições migratórias e medidas de combate ao financiamento das organizações.
Já a categoria de terroristas globais, especialmente designados, tem foco principalmente financeiro. Ela autoriza o bloqueio de bens, contas, ativos e operações que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos. A medida pode atingir não apenas organizações, mas também indivíduos, apontados como integrantes, financiadores ou colaboradores de grupos, dos grupos classificados. Na prática, as duas classificações funcionam de forma complementar, uma amplia instrumentos criminais e jurídicos contra quem apoia as facções e a outra fortalece o rastreamento financeiro, o congelamento do patrimônio e a interrupção de fluxos de dinheiro ligados às organizações.
Estados Unidos, Canadá e México anunciaram uma série de medidas sanitárias conjuntas para a Copa do Mundo deste ano por causa do avanço do surto de ebola na África Central. A decisão foi tomada após a Organização Mundial da Saúde classificar a situação da República Democrática do Congo como emergência internacional de saúde pública. Os três países sede informaram que vão adotar protocolos coordenados de vigilância epidemiológica, controle migratório e monitoramento de viajantes vindos de áreas consideradas de risco. As medidas envolvem principalmente passageiros que estiveram recentemente no Congo, Uganda e Sudão do Sul. Nos Estados Unidos, pessoas que não sejam cidadãs americanas ou residentes permanentes e tenham passado por regiões afetadas pelo surto vão poder ser impedidas de entrar no país. Já o Canadá anunciou restrições temporárias para viajantes vindos desses países e vai exigir quarentena de 21 dias em determinados casos. O México informou que reforçou a triagem sanitária em aeroportos e também prevê medidas de isolamento e acompanhamento de passageiros considerados sob risco. A Copa do Mundo de 2026 vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho em 16 cidades distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México. A expectativa é de que milhões de turistas circulem pelos três países durante o torneio, o que aumentou a preocupação das autoridades sanitárias com protocolos de entradas nesses países.
Um robô humanoide que costuma viajar de avião como passageiro chamou atenção nas redes sociais após virar alvo de uma nova regra anunciada por uma companhia aérea nos Estados Unidos. O equipamento, chamado Jake, é tratado pelo criador como uma espécie de acompanhante tecnológico e já participou de diversos voos sentado em poltronas convencionais. A polêmica começou depois que a companhia informou que passará a restringir o transporte de robôs humanoides ocupando assentos destinados a passageiros. A empresa argumenta que a medida envolve questões de segurança operacional, evacuação de emergência e regras de ocupação de aeronaves. A decisão provocou reação imediata do proprietário do robô, que afirmou considerar a mudança uma forma de discriminação tecnológica. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele classificou a medida como uma conspiração contra as máquinas humanoides e disse que Jake sempre viajou seguindo orientações exigidas pelas companhias aéreas.
É, uma conspiração contra as máquinas humanoides.
E discriminação tecnológica.
É, discriminação tecnológica contra o robô que está ocupando o assento. Ele podia ir no bagageiro do
ele
avião.
Ele pode ficar em pele, não se
ele
cansa.
Ele não cansa. Ele pode ser desmontado, colocado ali em cima, onde vai as malas, enfim. São 9 horas, e a gente guardou essa notícia para terminar o jornal com bom humor. São 9 horas, galera. Hoje esses são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Para você, uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana. Na segunda-feira, a gente volta aqui no Expresso do Dia, às 8 da manhã. Tchau, tchau.
Graças a Deus, é sexta-feira. Fique agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia para você que é humano. E até amanhã. E até segunda-feira.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube. Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que que nós não vamos visitar o museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belove, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar. Museu Novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo. Os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, o Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia, para você que está em nossa sintonia. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro diário. Aqui é a sua casa. Nós estamos em sintonia e sintonizamos na paz, no amor, no bem-estar, na qualidade de vida. Você que já é da casa, ouvinte assíduo da nossa programação, que alegria, que honra ter a sua amizade, ter a sua companhia, saber que você gosta desse programa, porque aqui você sempre ouve uma coisa diferente ou reflete sobre um tema importante da sociedade, que talvez no dia a dia, no seu corre, você não tenha tempo de parar para perceber e para pensar. E aí a gente traz esse tema aqui para você em termos de alerta, de consciência, de ampliação da consciência sobre quem você é, o seu papel no mundo. Sempre lembramos aqui que somos um ser único, integral e integrado. Falamos de vários corpos: o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual e também o corpo intelectual, né? Nossa mente, que precisa crescer e se desenvolver. Então é um programa para homens, mulheres de todas as idades, porque saúde é um tema que deve interessar a todos, tá bom? Então esse é o Em Sintonia. Em sintonia com o quê? Com a vida, com o bem-estar. Eu sou Patrícia Tosta, comigo tem Marquinhos Santiago. Marquinhos, posso dar um spoiler pro povo? Parabenizando você, é o nosso aniversariante do dia. E sua vida, Marquinhos, é um presente de Deus, tá? Com certeza, ele tem propósito na sua vida, colocou você no mundo para iluminar, para trazer paz, para trazer alegria. A convivência com o Marquinhos, gente, é uma coisa deliciosa. Tá sempre ajudando, sempre apoiando, sempre, sabe, apaziguando as coisas. É uma honra ter você como companheiro de trabalho. Parabéns, viu, Marquinhos?
A recíproca é verdadeira, Patrícia. Muito obrigado aí pelas palavras. E hoje também deveria ser um feriado, né? Feriado nacional.
Feriado, Dia Internacional de Marquinhos Santiago.
Muito obrigado para você e os ouvintes também da Cardio FM aí pela pelas considerações.
Beleza, e aproveito para abraçar todos os colegas, que esse mês de maio foram muitos, né? O Eduardo no dia 25, temos o Danilo Alves também, nosso querido aqui. Gente, pensa uma pessoa que tem um zelo pela estética, pelo belo. Eu não conheço ninguém que tenha assim o feeling da beleza, da estética, como o nosso Danilo aqui, tá? Ele que trabalha aqui nas nossas criações das vinhetas, da plástica, tudo que você vê da imagem aqui referente às nossas imagens é o Danilo. Tem outras pessoas também que aniversariaram nesse mês de maio, né? Muita gente, então parabéns a todos por essa celebração do aniversário do mês de maio que a gente está se despedindo hoje, tá? Então somos todos assim gratos pela presença dos nossos colaboradores. E é isso, esse é o aniversário, também foi maio, hoje... amanhã nós estaremos celebrando o dia da coroação de Nossa Senhora, né? Finalizando o mês de Maria. Hoje tivemos a missa com essa coroação. Muita coisa bacana vai acontecer no mês de junho. No final do programa eu dou spoiler, tá? Agora não, tá, gente? Porque vamos mergulhar aqui agora na nossa essência. Daqui a pouco tem bate-papo. Hoje vamos dar continuidade ao tema de ontem. Ontem, em sintonia com a ecologia integral, nós falamos sobre a questão do desmatamento da Mata Atlântica, porque existe uma legislação específica que trata da Mata Atlântica, e ontem nós falamos sobre isso, mas não aprofundamos a questão da fiscalização ambiental e os ilícitos ambientais. Poxa, acontece muito, e daqui a pouco o Dari Ribeiro, da ASCRA, ele que é biólogo, vai estar trazendo esse assunto pra gente, tá bom? 9h15, mas antes, respira aí. Respira. Tem horas que a gente até esquece que temos esse recurso, Marquinhos. Na hora que o bicho pega, que o problema tá chegando, que a dificuldade tá ali, que chega aquele problema. Sabe aquela brecha que o inimigo adora, que é ali que ele entra? Ele fala, eita, é aqui mesmo que eu vou montar minha tenda. E aí ele fica ali, ó, quietinho, montando a tenda dele, arruinando a sua vida. E aí é nessa hora que você fala, meu Deus do céu, o que é que você faz? Respira, se conecta dentro de você, busca força do alto, força de Deus, pede ao Espírito Santo que te ilumine e simplesmente segue. Então a mensagem do dia de hoje é para o Marquinhos aniversariante, todos os aniversariantes do mês de maio recebem o nosso presente do dia.
Presente para a alma, 29 de maio. Para haver paz no mundo, precisa haver paz de espírito. Nessa paz interior, não há lugar para competição e conflito. Elas se tornam coisas do passado. As pessoas podem então se unir naturalmente em um espírito de cooperação e harmonia, para que criem um mundo mais igualitário, justo e sustentável, no qual todos prosperam. Brahma Kumaris.
Já já eu compartilho com você essa mensagem de hoje, tá? Para que você possa também distribuir e espalhar para outras pessoas. 9h17, hoje a gente não tem o Dudu com a boa do dia, mas eu vou trazer a boa do dia. Não sei se é oportunidade, mas é uma boa do dia. Vamos botar aí, Marquinhos, para falar já.
Oportunidades.
Olha, você aí que tem a sua devoção, nós estamos aqui na Cardeal FM, mas na nossa rádio irmã, a Excelsior, da Bahia, vai ter uma programação especial nesse mês de junho. Vou dar um spoiler aqui em primeira mão, para você saber, nós vamos estar com a trezena de Santo Antônio. Gente, um dos santos mais queridos, mais populares, de todos os tempos, né? Lá em Portugal, fortíssima devoção a Santo Antônio. Aqui também é conhecido como Santo Casamenteiro, Santo das Causas Também Impossíveis, né? Um grande orador, tem essa questão, né, da língua de Santo Antônio, que foi preservada até hoje lá em Pádua. Tem muitas histórias que envolvem o Santo Antônio. E aqui na Rádio Excelsior, vamos começar na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, a reza da trezena direto lá, ó, do Santuário de Santo Antônio, além do Carmo. Olha que maravilha! Gostaram da novidade? Então, 7 horas para você que é devoto de Santo Antônio, convida todo mundo para poder ficar com a gente aqui. Vamos ter também um programa especial para já preparando a Copa com a nossa equipe esportiva. Vai ser um programa novinho em folha também lá na Excelsior, com muita informação, prestação de serviço, acompanhando os jogos da Copa, com entrevistas com famosos da área do futebol. E aqui na Cardeal, Patrícia, tem novidade? Tem. Olha a boa do dia, Marquinhos. Marquinhos, você gosta de música clássica? Ah, eu gosto. E quem gosta aí da Osba? Orquestra Sinfônica da Bahia, estreando aqui na Cardeal FM no próximo mês de junho, com o Viva Osba, nada mais, nada menos que o maestro Carlos Prazeres vai colocar ainda mais música, cultura no nosso time, já que da faixa cult ampliada em junho. Que maravilha também aos domingos. Não percam, hein, gente, você lá no domingo preparando o almoço da família, ouvindo música clássica na voz do Carlos Prazeres, só aqui na Cardeal, gente. É de 10 a meio-dia, a partir do próximo domingo, Viva Osba com Carlos Prazeres, programa musical de 2 horas. Depois tem músicas latinas, aí depois que você gosta de dançar, música caribenha, música latina, a gente tem um Latinidades também aqui na Cardeal FM, vai estrear no mês de junho, só com músicas latinas para você dançar. Salsa, nossa, eu amo música caribenha, é muito bacana, a gente dança até esquece dos problemas. E depois também, seguindo aí, a gente tem o Pop List com os melhores do pop, da música popular desse momento. E Marquinhos e Thiago, não esconda o jogo não, para fechar sua tarde cult, tem Isso é Reggae. Isso é Reggae, nada mais, nada menos que o grande, o maior, o sensacional Marquinhos Santiago, locutor do Isso é Reggae. Marquinhos, a gente vai falar sobre isso aqui mais à frente, viu? Na estreia do programa. Gostaram? A boa aí do dia é a programação da Rede Excelsior de Comunicação. Preste jeito, tá, gente? Podem ouvir. 9h20, depois que eu entreguei tudo pra vocês, tudo de bom que vai acontecer por aqui. Agora tá na hora do nosso papo. Papo Sintonia.
Em Sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta! A gente vai falar sobre fiscalização ambiental. Meu Deus do céu, como é que tá isso, hein? E tem muitos ilícitos ambientais. A gente, olha, faz mal à natureza, faz mal ao meio ambiente, à nossa casa comum. Vai lá e destrói. Destrói por quê? Tem amor à natureza. Os povos originários, a gente, amam a terra. Você já viu como é que o índio cuida da terra? Ele ama aquilo ali, é o lugar onde ele vive, de onde ele extrai as coisas para viver. As comunidades, assim, quilombolas, tem uma boa terra muito grande. Nossos ancestrais também, quando você chega no interior, a pessoa fica aqui, Marquinhos, estressado na cidade, fala, ah, vou pro interior. São João tá todo mundo doido para pegar o caminho da alça. Sabe para quê? Para pisar no chão da terra, para tomar banho de rio, para comer o milho tirado do pé, para chupar a laranja do pé. Todo mundo ama fazer isso. Agora, por que que destrói, gente? Por que que a gente destrói isso? Não sei, vou falar aqui com o Dari Rigueira, associado da ASCRA. Vai explicar para a gente aqui o que é a ASCRA e o que é que a ASCRA faz. Ele é biólogo, mestre em ecologia e biomonitoramento. É doutor em ecologia. Doutor Dari, bem-vindo. Bom dia. Olá.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Primeiramente, agradecer esse convite e essa oportunidade da gente discutir um pouquinho esse tema tão importante para a gente, para a sociedade baiana e brasileira.
Pois é. O que é a ASCRA? O que é que ela faz? Como é que ela está ligada a esse nosso tema de hoje?
Perfeito. A ASCRA, ela é a Associação dos Servidores da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, e do INEMA. A SEMA é o órgão que desenvolve e faz as políticas ambientais, e o INEMA executa essas políticas. Então, a associação, ela justamente, ela congrega esses servidores, e nós trabalhamos justamente para trabalhar em cima da pauta e da agenda nossa do servidorismo, as melhorias de condições de trabalho, e está aqui também, né? Uma das atividades, uma das missões da associação é essa aqui também de hoje, é esse diálogo com a sociedade, esse diálogo com o público para trazer essa pauta, a agenda ambiental e mais especificamente sobre a fiscalização ambiental hoje.
Importante. Então a gente tem, né, esses profissionais, os servidores estão ali lotados com esse trabalho, com essa missão de fazer essa fiscalização e fazer-se cumprir a lei, tá? Antes de entrar mesmo no tema, como é que a gente está em termos de legislação ambiental? Você falou, tá? Tem o órgão que faz, a legislação que olha para isso. Então, temos normas. O Brasil se preocupou com isso, escrever, botar no papel o que é que ele quer e o que é que não quer em relação à nossa relação com o meio ambiente. Aí depois tem outro órgão que pega essa lei e diz, bom, a lei está escrita, alguém escreveu, vamos agora aplicar. Então o que a gente quer saber aí? Primeiro, como é que nós estamos em termos de legislação? Nossa legislação está ok, está de acordo? Vocês aí, servidores que estudam, que fazem, olha para essa lei e diz, não, está legal, está bacana, está tudo ok, não precisa consertar nada, a lei está ótima. E depois olha para a fiscalização, para o órgão fiscalizador, também está ótimo. É assim ou não? Como é que estamos?
É, ótimo, ainda mais quando a gente lida com a natureza, com o meio ambiente, que é muito plural, né? A gente está falando de diferentes esferas, diferentes tipos de ambientes, né? Desde ambientes aquáticos, terrestres, falando questão de poluição atmosférica, enfim, aspectos químicos, físicos, biológicos, então é muito plural. Então, a agenda, a política ambiental, primeiro é importante entender que ela é composta, tanto a SEMA quanto o INEMA, por uma diversidade de profissionais. Então, você tem profissionais da biologia, que é o meu caso, eu sou biólogo e doutor em ecologia, mas você tem colegas geógrafos, geólogos, engenheiros, advogados, químicos, enfim, é muito, muito amplo. E do ponto de vista mais especificamente a sua resposta, como a gente lida com uma questão tão plural que é a natureza e o meio ambiente, é por óbvio que a legislação brasileira ela é internacionalmente conhecida como uma das mais completas, né? Mas o Brasil também é um país muito complexo, né? E dizer que está tudo ótimo não é utópico. A gente tem uma lei robusta, tem uma lei que dá conta de uma série de aspectos, mas a gente sempre precisa evoluir, até porque a ciência também sempre evolui, ela traz novos insumos, novos olhares, novas perspectivas que são importantes. A gente sempre está adequando na legislação, seja ela estadual, municipal ou federal. Então é importante a gente entender também que existem diferentes esferas de legislação e nós na Bahia temos sim uma legislação estadual, um decreto estadual que regra, que rege sobre o meio ambiente, tanto do ponto de vista do licenciamento, do monitoramento, como da fiscalização e gestão de unidades de conservação.
Entendi. E como é que fica essa legislação? Ela é atualizada? De quanto tempo? Ela passa por revisão? Porque o mundo muda. O Brasil, como você falou, só olhando para a nossa diversidade, né, a pluralidade dos nossos biomas, cada bioma deveria ter uma lei, a própria Mata Atlântica tem o que preserva ele, porque são específicos demais. O Brasil é grande demais do ponto de vista territorial, é diverso demais em relação à sua fauna, sua flora, suas possibilidades. Ah, tem ainda no meio a questão climática e global que também nos afeta. Então essa lei, ela é antiga, é nova, ela se renova, ela tem alguém olhando para ela e atualizando. Como é que funciona?
Perfeito. O arcabouço legal, né, o decreto e a lei, elas são recentes, ela tem pouco mais de 10 anos. Mas, além disso, constantemente, novas instruções normativas, novos aparatos legais, que não necessariamente lei e decreto, de infralegais, que a gente chama, eles são constantemente implementados e utilizados dentro do arcabouço legal. Então, é uma miríade de legislações e, atualmente, a gente vai avançando com, por exemplo, normativas. Então, a gente vai adequando, melhorando esse arcabouço legal com normativas que elas tendem a ter regramentos mais específicos sobre as questões mais detalhadas, né? Você trouxe a questão da Mata Atlântica, só fazer um breve adendo. A gente tem uma legislação do ponto de vista da Mata Atlântica que regra sobre a vegetação antiga, de 94, que é a resolução CONAMA. Tem a legislação da Mata Atlântica, que acho que vocês discutiram ontem, que eu vi, que é de 2006, né? E temos aí 20 anos de legislação, é relativamente recente. Mas a normativa que regra, por exemplo, sobre um aspecto que é fundamental, que é estágio sucessional de Mata Atlântica, que no final pode dizer se eu posso ou não suprimir de forma legal essa vegetação, é da década de 94. Para a Bahia, ela é muito abrangente, tinha que ter especificidades. E a gente só tem ela para Mata Atlântica. Então, há uma necessidade de se avançar para essa resolução que a gente tem, que a gente chama Resolução CONAMA 94, de 05-94, para Caatinga e para Cerrado, por exemplo, que a gente não tem. Então, há necessidade de avanço legal, é uma luta constante, eterna, e como você falou, a gente ainda não está no ótimo, mas estamos caminhando. Assim, a pauta ambiental, cada vez mais, ela tem mais olhares, holofotes, e isso acaba estimulando e influenciando que esse aparato legal também evolua conjuntamente.
Beleza, né, gente? Não é que vai resolver o problema ter a lei, mas já resolve, pelo menos está escrito, você tem uma base ali legal para poder se pautar e fazer as coisas. Se não tem, ou se está defasada, aí cadê o primeiro ponto, o primeiro passo da caminhada em relação à questão ambiental? Não tem uma coisa que está defasada de 94, isso tem que estar na pauta, na agenda já ontem. Que dia? Dizer assim, que dia a gente vai sentar para atualizar essa legislação? Que dia a gente vai sentar para criar do Cerrado, da Caatinga, que está se acabando, quando é mesmo que vai fazer isso, ponto, embora fazer, acabou. Eu sei que não é simples assim, tem várias questões, prioridades e tal. Mas é aí, pela falta, talvez, da legislação atualizada, dessa complexidade que a gente falou, talvez, também tem os órgãos de fiscalização, tem, mas a gente já conversou que é muito defasado, o número de profissionais, muitos estão adoecendo, se aposentando, não está repondo, tem um déficit muito grande de pessoas que atuam, e os que têm já estão cansados, e muitas vezes vezes até ameaçados, a gente já sabe disso também aqui. E aí a gente chega no ponto do tema de hoje, ilícitos ambientais. Como é que a gente está nisso aí? Que ilícitos são esses? Já que a lei não abarca tudo, o Brasil é enorme, é diverso, é complexo. Então isso aí parece que a gente já olha assim um cenário, uma tela, é o cenário perfeito para os ilícitos acontecerem.
Perfeito. Eu falando em ilícito, acho que a gente teria quatro grandes áreas onde os ilícitos ambientais, eles, digamos assim, eles acontecem, né? Um, acho que é o principal, que toca na questão da vegetação nativa, né? O desmatamento, a supressão, né? Queimadas. Isso tudo acho que é o mais flagrante. Acho que a própria agenda e a questão das mudanças climáticas, e no caso do Brasil, o impacto do Brasil nas mudanças climáticas se dá principalmente pelo desmatamento, ou seja, como em alguns países desenvolvidos, digamos assim, a pegada do carbono se dá através do processo de industrialização, emissão de CO2 por automóveis, indústria. No Brasil, o grosso principal está no desmatamento. Então, o desmatamento ele é um grande ilícito. É importante a gente separar o desmatamento legal do ilegal. Então, a gente tem um processo, uma legislação em cima do processo de autorização de supressão de vegetação nativa. Então, é importante separar, né? E aí a gente tem, acho que contexto diferente, se a gente vai para a Amazônia, o grosso do desmatamento ele é ilegal, né? Que a gente vê o desmatamento, que a gente vê no Jornal Nacional, nos jornais diferentes aí, quando fala em Amazônia, geralmente é ilegal, né? Quando a gente vai para a Bahia, o grosso do desmatamento é legal, é autorizado. Então é importante a gente separar isso também. Recentemente saiu inclusive o dado do MacBiomas mostrando um relatório de desmatamento em todo o Brasil. A Bahia ela reduz de 150 para 115 mil, mas é o terceiro estado com mais desmatamento ainda no Brasil. Então, de todos os estados, a Bahia está em terceiro nesse ranking.
Peraí, vamos fazer um breve intervalo, né, Marquinhos? Está na hora da gente ir correndo ali para o intervalo comercial e a gente volta falando desses ilícitos e também sobre fiscalização. Voltamos já.
Em sintonia.
Conectada em você.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos de volta aqui no Papo Sintonia da sua 106.1 Cardeal FM. Para você que está ao vivo, venha para cá. Nós estamos no arroba Cardeal FM, lá no chat do canal do YouTube. Você pode trazer a sua fala, a sua opinião, o seu pensamento. Para você que está ao vivo, hoje é uma sexta-feira. E você, claro, está pensando, todo mundo pensa logo, sextou. Sei que está todo mundo pensando aí no feriado, no fim de semana. Mas hoje a gente trouxe um tema de alerta no meio de tudo isso em que a gente está pensando, claro, no nosso bem-estar. está, curtir, tem, que quando tem sol, a gente pensa em a praia, ir nos parques, e passear, se divertir. Pode ser que daqui a um tempo, gente, é sério, isso não é alarme, não. Não exista mais, porque se a gente não cuida dessa casa comum que a gente está aqui, como que a gente vai se divertir no fim de semana? Como que a gente vai relaxar, respirar, recarregar as energias para começar tudo de novo na segunda-feira? Então, nós estamos falando aqui sobre os ilícitos ambientais, os crimes ambientais, que se sucedem há anos, há décadas, né? Desde que o mundo é mundo, tem isso, pessoas se aproveitando de forma ilícita dos recursos naturais. Desmatamento é só um dos grandes problemas que o Brasil tem, e a gente vai dar conta disso como? Vai resolver isso quando? Tem caminho para resolver? Diminuir o desmatamento, mas ainda estamos no terceiro lugar no ranking dos estados que mais desmatam. E por que que aqui assim na Bahia está desmatando? Não tem lei, não tem norma, não tem fiscalização. O que está acontecendo? A gente trouxe o Dari Rigueira, que é da ASCRA, ele é biólogo, mestre em ecologia e biomonitoramento, é doutor em ecologia e alguém realmente engajado e comprometido com essa questão do cuidado do meio ambiente. No bloco anterior estávamos falando disso, que o desmatamento é ainda um problema grave no Brasil. Isso desde sempre, desde que período colonial, o povo desmata mesmo, derruba a mata nativa e fica por isso mesmo, que a gente, para derrubar, a gente é fácil, né, Marquinhos? A gente pega ali uma máquina, pão, derruba tudo. E para reflorestar aquilo, para trazer de novo, décadas para reconstruir. E a gente está fazendo isso sistematicamente. Com a permissão de quem, Dari? Quem é que não está olhando para isso?
Perfeito, Patrícia. É como a gente estava conversando, esse olhar sobre o desmatamento, sobre a supressão da vegetação, ele tem tanto esse aspecto do ilícito quanto uma possibilidade lícita, legal, da sua realização. E o Brasil ainda há muito desmatamento porque o modelo produtivo do Brasil ainda é associado muito ao desmatamento. Como você bem trouxe, historicamente, o processo, o modelo de uso e ocupação do solo dado no Brasil vem historicamente atrelado ao desmatamento, à supressão da vegetação e ao uso e à conversão dessas florestas, dessa vegetação nativa em áreas produtivas, né? E aí vem os diferentes ciclos, ciclo do algodão, o ciclo da cana, ciclo do café, e geralmente atrelado ao desmatamento. E hoje, digamos assim, que a gente passa pelo atual ciclo, que ainda é em cima de commodity, só que a soja. Então, boa parte desse desmatamento ele ainda é autorizado em áreas de cerrado para plantio de algodão e soja, principalmente, né? O Brasil é um grande produtor. A Bahia, o PIB da Bahia, ele se lastreia principalmente nas commodities, na produção da soja, do algodão, e que tem um
impacto. Muita coisa vai para exportação, né? Que nem fica aqui. Vai
principalmente, boa parte da soja ela vai para a China virar ração de porco, basicamente. É esse o roteiro aí. E a gente não exporta só a vegetação nativa, não é só a supressão que está por trás do processo produtivo da soja, mas o alto consumo de água, né? Que aí a gente estava falando entre os diferentes ilícitos que a fiscalização ambiental ela se desdobra. Então a gente falou vegetação nativa, outro que eu poderia trazer justamente são os recursos hídricos, e aí a gente fala sobre captação irregular, barragem irregular, lançamento de efluentes irregulares, processo de assoreamento, que é muito comum em áreas rurais, em ambientes hídricos, né? E para fechar esses quatro componente, digamos assim, desses grupos de ilícito, a gente tem as atividades que focam na fauna, né? Então, historicamente, a gente tem muito processo de caça, de tráfico, manutenção de animais de forma ilegal, animais silvestres em cativeiro, né? A gente sabe que é muito cultural na Bahia, no Brasil, ter criação de passarinhos, né? Então, você pode ter isso de forma legal, mas a gente sabe que o grosso desse processo ele se dá de maneira ilegal, né? Ele vai, pega o passarinho de um criador autorizado, tem todo um processo de anilhamento, então a fiscalização se debruça sobre isso. E, por fim, para concluir, eu chamaria esse grande grupo de atividades produtivas, que é processo de mineração irregular, ocupação de área de preservação permanente que não poderia, uso inadequado do solo, poluição industrial fora dos parâmetros, né? E aí, digamos assim, teriam esses quatro grandes grupos, mas só para concluir, é importante dizer também que, assim, nem todos esses ilícitos, na verdade, eles derivam de um processo criminal, de um crime organizado, ou, enfim, seja o que for, muito deles, eles acabam sendo derivados de um processo de normativização histórica no Brasil, e eu trago um exemplo, que foi o processo de uso e ocupação de beira de rio, que hoje em dia você tem uma legislação que você não pode ocupar as margens em torno de 10, 30, até 100 metros, enfim, dependendo do tamanho do rio, que é um programa que se chamava Provárzea. O governo, antigamente, há décadas atrás, pagava produtor rural que plantasse nas beiras do rio. Isso antes da legislação ambiental que estabelecia as APPs, né, essa faixa da margem ciliar, como APP. Então, é importante a gente dizer que muitos dos processos que atualmente eles são enquadrados como ilícitos ambientais, eles decorrem também de um processo de normativa histórica que a gente tem, de que a gente tinha um entendimento no passado que era legal e hoje em dia um entendimento que é ilegal, né? Para separar também, para não achar que tudo que é legal deriva de um crime organizado, de um processo, enfim, tem muita coisa que é histórica, cultural também.
E aí a gente está diante de, né, de uma outra questão, que mudaram essa mentalidade. Porque na época do meu avô podia, do meu tataravô podia, que novidade é essa que agora não pode mais? É porque a gente evoluiu, né, gente? A gente viu que isso que foi feito não tinha ainda a tecnologia necessária, né, os equipamentos necessários, a compreensão desse uso do solo. Então, como ele está dizendo, nem tudo foi porque era crime. É a falta de conhecimento, é a questão cultural, é essa questão histórica desse uso, né, de tirar e não repor. Então a nossa relação com a natureza, ela foi feita assim, dessa forma. Mas agora a gente já está em outro patamar. Agora a gente já sabe que não é mais assim, já tem estudos, já tem efeito, nossa geração já está vendo o efeito disso. Então não dá mais para continuar no erro. Errou, tudo bem, ficou lá para trás, dá para consertar, a gente conserta. Mas e agora? E agora? O que é que eu posso fazer agora para que isso não continue? Porque sim, teve uma questão de normatização, era permitido na época. Aí você falou da questão de mineração, aí tem garimpo, né, pesca predatória, tem tanta coisa, a poluição da indústria. A gente já sabe o mal que isso faz para a gente. A pergunta é por que que a gente continua fazendo? Ou por que que a gente faz de conta que não está vendo? Por quê? E como que a gente vira esse jogo definitivo? É utópico? É. O Brasil é grande demais, tem muitas questões. Mas a gente já tem sinais de esperança aí nessa questão desse ilícito ambiental. E aí vamos falar então agora das fiscalizações e dos programas, projetos e ações que estão fazendo frente aí, dizendo, para, chega, não vai ser mais assim. Tem gente olhando para isso, não vai ser. Tem punição, tem lei, tem regra. Como é que a gente está nesse processo de fiscalização e punição de quem insiste ainda a cometer crimes ambientais?
Perfeito. Deixa eu falar então um pouquinho sobre o processo de fiscalização, como ele se dá, né, do começo ao fim, né, que chega justamente nesse processo, nos autos, nas multas, nas sanções administrativas, que nós chamamos. De uma maneira geral, assim, a fiscalização ela atua de duas grandes frentes. Uma que ela deriva de uma demanda ou deriva de um estímulo, né, da sociedade, do Ministério Público, né, através das denúncias. Então, a parte da fiscalização ela se dá através de denúncia. Você, como cidadão, enfim, observa, está vendo um ilícito, você aciona o INEMA. Então, eu já deixo aqui, inclusive, o 0800 do INEMA, né, que é o 0800-071-1400, ou denuncias@inema.ba.gov.br. Você pode fazer esse canal com um estado de denúncia, diversas. Então, estou vendo um ilícito ambiental, estou vendo um desmatamento, não sei se é legal ou não é ilegal. Estou vendo que é muito comum, como você trouxe na Baía dos Santos, pesca com bomba, com explosivo. Estou vendo uma... Enfim, aciona o órgão, isso gera um processo, esse processo vai ser encaminhado para um técnico e esse técnico vai a campo para fazer essa avaliação. Então, a gente tem essa frente. E tem uma outra frente, que é o que a gente trabalha, que é o que a gente chama de operações planejadas. Seria a fiscalização, que a gente trabalha mais com a inteligência. Então, a gente se baseia em dados de inteligência, dados internos, para derivar de diferentes tipos de operação. E hoje em dia, com o advento de tecnologias, principalmente de geotecnologias, muitas das nossas operações, muita desse trabalho de fiscalização que atua nessa fiscalização preventiva, né, antes de virar uma denúncia, eu vou tentar já antecipar e frear esse dano, ela se dá com apoio de imagens, satélites, geotecnologia, que ajuda muito, né? A gente sabe que a Bahia ela tem um tamanho enorme, é um estado do tamanho de um país, né? E a gente não tem braços e olhos e físicos, digamos assim. Então, os satélites hoje em dia eles são grandes olhos importantíssimos para a fiscalização e boa parte, por exemplo, do trabalho que a gente faz do combate do desmatamento ou na própria validação dos desmatamentos autorizados, ele deriva da análise de imagens de satélite. Então, muita coisa que a gente faz, ela vai a partir de imagem de satélite hoje em dia. Então, é importante a gente ter isso claro, como a tecnologia ela é um parceiro da preservação e da conservação da natureza, né? A ciência, a tecnologia é fundamental. E no momento que ela avança, temos que avançar junto com ela, né? E poder ter o máximo possível desse aparato tecnológico apoiando essas ações de fiscalização. Então, digamos que ela começa assim. No momento que a gente identifica e vai a campo para validar, ou mesmo por imagem satélite, que a gente hoje em dia tem uma precisão de imagem, que a gente pode, inclusive, notificar, desdobrar esse processo a partir de imagem de satélite, a gente vai seguir o processo administrativo, que pode ser através de notificações, autos de infração, autos de infração de interdição da área, autos de infração de multa, autos de infração de advertência. E esses autos, eles vão ser respondidos para ser dado o processo adequado. Por exemplo, no processo de desmatamento em Mata Atlântica, em um estágio avançado, que não é permitido pela lei o desmatamento para o uso alternativo. Por exemplo, eu vou cortar uma Mata Atlântica bacana, alta, encorpada, né, como digamos assim, para plantar café, plantar laranja ou botar gado. Não posso, a lei não permite. Caso o infrator mesmo assim ainda faça isso, então a gente tem alguns caminhos administrativos. A gente vai interditar a área, né, que vai fazer uma auto-interdição, a gente vai ter que notificar ele para recuperar a área, porque a área não tem como ser passível de uso, então ele vai ter que fazer a recuperação da área. A gente vai emitir os autos de multa, que eles são ponderados por hectare na Mata Atlântica. Se você desmata até um hectare ou fração, você tem a punição de R$6.000 por cada hectare. Então, se ele desmatou 100 hectares, ele vai receber esse auto de R$600.000. Além de ter que recuperar a área, a gente sabe que recuperação, restauração não é barato. A gente faz todo esse acompanhamento até a gente concluir, digamos assim, do ponto de vista ambiental, esse ilícito, digamos assim, né?
Vencer todas essas etapas, né? E fazer com que elas se cumpram de verdade, porque a gente tem essa ideia de que, primeiro, você falou da questão da denúncia. Muitas vezes, denunciar para quê? Não vai acontecer nada. Para que eu vou levar isso para a ouvidoria? A gente tem a crença que não adianta denunciar, que o Brasil faz vistas grossas. Inclusive, a gente tem pessoas que são ligadas a isso, ao agronegócio, tem seus interesses particulares, que deveriam estar defendendo o meio ambiente, estão defendendo os seus lucros, na verdade. Então, tem muita gente que acredita que não é bom denunciar. Que bom que tem essa busca ativa e que a tecnologia também ajuda vocês, a independente de denúncia, de não esperar que a população acorde, denuncie, perceba e vá, fale. Tem gente que não quer se envolver, tem medo de retaliação. Então, que bom que tem essa busca e que tem todos esses protocolos de fiscalização. E que, na prática, a fiscalização também aconteça para que não haja, a pessoa fez, cometeu, depois entra o processo vai, morre, engaveta e não dá em nada. E acontece que a natureza ficou lá desmatada, né? A vegetação nativa não existe mais, a questão hídrica que você falou também, já tem cidades e comunidades que vivem uma crise de falta de água, fazendo racionamento, ou até não tendo água para o básico. E pronto, e vida que segue, né? Que parece que nada está acontecendo. Ao lado disso, tem outro aspecto também dessa questão do crime ambiental, que são as perseguições das pessoas que querem, lutam dentro das suas comunidades, ou como ativista, ou como até funcionário, para fazer frente a isso. E que eu queria saber também como é que está a proteção dessas pessoas, tem programa de proteção, porque a gente teve aí, ó, só para citar, fala-se muito de Chico Mendes, mas a gente tem o Bruno Pereira e o Dom Phillips, um indigenista, e ele também foi um jornalista britânico, né, lá em 2022, que morreram numa emboscada no Vale do Javari, enquanto trabalhavam na região, e o Ministério Público Federal apontou também aí as causas, e enfim, não sei como ficou isso. Zé Cláudio Maria do Espírito Santo, casal de ambientalistas extrativistas, também executado em 2011. Tivemos aí Paulino Guajajara, um líder indígena, que foi morto a tiros também em 2019, dentro da terra indígena, no Maranhão, durante um ataque de madeireiros ilegais. Dorothy Stang, missionária norte-americana, assassinada também em 2005, lá em Anapu, defendendo também projetos de desenvolvimento sustentável, lutando contra a ação de fazendeiros e grileiros. Você citou aqui também, muitas vezes, essas ações ilícitas. Enfim, teve Zari também, outro líder indígena, que defendendo o território também foi morto. Então, são vários nomes, é uma lista interminável, esses são os que a gente soube. E os anônimos que estão por aí, inclusive servidores que são ameaçados na luta contra esses ilícitos. Como é que fica essa questão?
Perfeito. É muito importante, Patrícia, você trazer essa discussão, trazer esse tema para a gente falar um pouquinho sobre. E até recentemente a gente teve também um caso de ativistas na Chapada Diamantina, que eles foram ameaçados, invadiram a pousada dele, a propriedade dele, colocaram fogo. Isso foi mês passado, justamente acredita-se que é o lobby aí das mineradoras, porque é uma área que tem um interesse grande do ponto de vista minerário, só que tem uma questão da implantação de uma unidade de conservação que impossibilita esse tipo de uso do solo. E é isso que você falou, a questão ambiental ela toca diretamente na questão econômica, né? Então, inclusive, existe essa falsa ideia de que a fiscalização ou a pauta, a agenda ambiental, ela é um entrave à questão econômica, ela impede o desenvolvimento econômico, ela impede, de fato, um desenvolvimento econômico não sustentável. E é importante deixar claro, a questão ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, o INEMA, eles trabalham em prol de um desenvolvimento econômico sustentável, né? A pauta principal, por exemplo, do INEMA em avaliar processos na autorização do licenciamento é a viabilidade ambiental. Então, a gente tem que olhar para isso. E como você falou, óbvio, né? Ao lidar na questão ambiental, tem muitas áreas que são impossibilitadas de serem usadas ou exploradas da forma que o produtor, o proprietário daquela terra queria. E quem acaba ficando no meio dessa seara, no meio dessa luta, dessa disputa, em muitas situações somos nós, os servidores, em muitos casos, nós, da fiscalização. Sim, sofremos ameaças, e muitas vezes diretas, e algumas vezes veladas, indiretas, né? Tem áreas que eu não posso acessar, né, por conta de autos. Nós tem propriedades que emitimos autos nas cifras de milhões. Imagine um proprietário receber uma multa em milhões, isso, né, cria um risco, né, para o servidor. E, por outro lado, a gente não tem esse reconhecimento por parte do Estado. E eu trago um exemplo muito claro, que é um aditivo de periculosidade, que é o Estado dá no momento que ele reconhece a atividade periculosa que nós desenvolvemos. E, no meu caso, inclusive, eu fui negado, né? Eu não tenho isso. Mesmo desenvolvendo as atividades que ele desenvolve, a gente precisa de apoio policial para ir em muitas áreas. A gente fica em fronte direto, risco de tiro. A gente não tem colete à prova de bala, que é uma coisa básica. A gente não tem porte de arma. Diferente dos colegas do IBAMA, que tem todo um olhar importante, porque é isso, a fiscalização ambiental lida com isso, né? Eu falei que tem muitas situações que o ilícito ambiental deriva de processos de normativa historicamente que foram mudando ao longo do tempo. Tem outros que demanda do crime organizado, né? A gente sabe, a gente lida com, por exemplo, extração de recurso mineral ilícitos, que tem organizações, facções criminosas que estão envolvidas nisso. Então, é um alerta importante, é uma bandeira que a gente levanta dentro da associação, mas que a gente, infelizmente, tem pouco respaldo dentro do Estado, dentro da própria secretaria, dentro do próprio governo. É uma pauta que não quer ser discutida, a gente não consegue avançar, né? A gente tem um processo de precarização, que é isso, a gente não tem condições, muitas vezes, mínimas de atuar na fronte. Por exemplo, com o combate à caça ilegal, a gente vai em acampamento, a gente aborda caçadores com armas, a gente faz a apreensão de armas, né? E nós não temos coletes, nós não temos arma, e a gente não tem um reconhecimento institucional, um diferencial, um apoio institucional, né? que reconheça. Eu acho que primeiro falta, porque para a gente ter algo tem que ser reconhecido. Então a gente acha que não tem, acho que muita das salvaguardas institucionais por não ter esse reconhecimento institucional da importância da fiscalização e da dificuldade do trabalho da fiscalização e da periculosidade que envolve o trabalho da fiscalização. Então, eu agradeço você trazer esse assunto, levantar essa pauta, porque é algo que a gente sempre discute, a gente tem pouco eco dentro do governo, e quem sabe a gente trazendo mais essa discussão para o público em geral, né, para essa ciência coletiva desse tema, dessa questão sensível, a gente consiga avançar, a gente consiga ter, de fato, um reconhecimento, uma estrutura, e condições, né, melhores para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor forma, da forma mais adequada e da forma mais tranquila, né, e que esses medos não influenciem, por exemplo, no nosso próprio agir, na nossa própria ação ou na própria ação do Estado, né, que no momento que servidores se sentem coibidos, se sentem ameaçados de acessar áreas ou desenvolver certo tipo de trabalho em determinadas regiões, isso impacta o Estado, impacta a sociedade como um todo.
Claro, né, que vai interessar esse servidor desmotivado, desinteressado, com medo, acuado, desistindo de fazer esse trabalho, porque aí sobra mais tempo, mais espaço, menos fiscalização para quem já está nesses ilícitos permanecer e continuar. E aí a sociedade vai...
Só fazer um parêntese, me desculpa te interromper, e isso que você traz, aí eu trago um exemplo que hoje em dia o corpo de servidores dentro da fiscalização está reduzindo. Ninguém consegue mais ficar, muitos estão pedindo para sair da fiscalização para irem para outros setores dentro do INEMA, por não ter esse reconhecimento, por não ter esse respaldo. E é geralmente assim, no INEMA você tem os servidores mais antigos e os mais recentes. Os mais antigos sempre falam, ah, não, eu já passei pela fiscalização, mas ninguém volta, né? Todo mundo passa e sai. E eu acho que um dos aspectos que faz com que a boa parte dos servidores que entram na fiscalização não consigam ficar é por conta dessa dinâmica de trabalho. É um trabalho que alguns falam até que é um karma que você leva para a sua vida, né? E o não reconhecimento do Estado desse tipo, dessa atividade diferenciada. Então, entre eu poder fazer uma outra atividade como servidor, que vai ser mais tranquila, com menos ameaça, com menos risco à minha vida, à minha integridade física, eu optarei por isso, né? Principalmente para a gente ter esse reconhecimento.
E aí, gente, aí a sociedade, porque veja bem, isso aqui é um desabafo de um profissional que está defendendo, não é uma causa própria, está defendendo o meio ambiente, está defendendo os crimes ambientais que tem um impacto depois para toda uma comunidade, né? Para toda uma região, para todo um bioma, e está totalmente desprotegido. Imagina como você vai lidar com um bandido, porque é isso, é bandido. Está lá no front de guerra, você está armado e você não tem nada, você só tem meu papel, ó, vim aqui te notificar, somos da fiscalização, você vai ter que deixar a sua área, vai pagar não sei quantos milhões. Você acha que essa pessoa vai ser recebida como? Com bolo? Com suco geladinho? Não vai, gente. Como é que essas pessoas estão sendo recebidas? Aí você que está ouvindo esse programa essa sexta-feira falar, Patrícia, é o seguinte, e o que que eu tenho a ver com isso? Se a pessoa escolher essa profissão, se essa pessoa ela pode fazer outra coisa da vida dela,